Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos, de acordo com a ordem de trabalhos que foi divulgada em tempo. Queria começar desde já por anunciar a presença na comissão de dois novos senhores deputados, da senhora deputada Antonieta Dias, do CDS-PP, que presumo seja em substituição do senhor deputado Altino Bessa, que pediu suspensão de mandato, e do senhor deputado João Ramos, do PCP, em substituição do senhor deputado José Soeiro. Bem-vindos, muito obrigado. Vamos dar início então à nossa ordem de trabalhos, que começa precisamente com uma audiência que foi solicitada pela direção da Casa do Douro. Queria cumprimentar desde já e agradecer o pedido de audiência da direção da Casa do Douro, que está aqui representada pelo Sr. Presidente Manuel António Araújo dos Santos e pelos Srs. Diretores António Luís Costa Januário e João Manuel Lopes Leonardo. Muito obrigado, bem-vindos à Comissão Parlamentar de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. O modelo que nós habitualmente utilizamos para este tipo de audiências é de uma intervenção inicial dos nossos convidados. Depois os senhores deputados dos vários grupos parlamentares colocarão questões, pedidos de esclarecimento e os senhores farão o favor de encerrar a audiência e nós pretendíamos que decorresse durante o prazo máximo de 30 minutos. E, portanto, dava desde já a palavra ao Sr. Presidente. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, por uma questão de tempo, eu pedi ao Sr. Presidente o especial favor de considerar esta intervenção que trazíamos escrita, como tendo sido apresentada, e eu, por uma questão de tempo, tentaria fazer um resumo da mesma. Portanto, e depois então,
será distribuído nas respostas, todos os
quer eu, quer os meus colegas, nos disponibilizamos a responder às questões que nos quiserem colocar. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de retribuir os cumprimentos que nos foram dirigidos, agradecer o facto da Comissão da Agricultura ter sido tão célere e pronta na resposta que nos deu e em nos receber hoje aqui. Depois, indo diretamente ao assunto, nós pedimos esta audiência, visto que, digamos, a Casa de Ouro atravessa um momento de grande crise e, se não nos levarem a mal, diremos que essa crise já durou muitos anos, diríamos mesmo que ela já dura há quase um quarto de século. O início da crise, segundo o nosso ponto de vista, teve início nos anos de 85 do século passado, quando à Casa de Ouro foram negadas negada a possibilidade de ver as taxas que lhes eram devidas não atualizadas. Foi negada a sua atualização. Ao contrário, ao IVDP foram permitidos durante 10 anos a atualização dessas mesmas taxas. Isto é, iniciou-se, segundo o nosso ponto de vista, aí um período de asfixia financeira. Depois, em 90 e 91, a Casa de Ouro viu-se na necessidade de fazer uma grande intervenção. Intervenção que levou à retirada de cerca de 90 mil pipas de vinho tinham aparecido. E das quais a Casa de Ouro assume a responsabilidade de cerca de 20 mil pipas de vinho. Foi num ano em que se alteraram as condições de atribuição a cada viticultor do quantitativo que cada um poderia destinar a vinho generoso e, portanto, nesse ano as coisas tiveram que ser feitas de forma muito célere e, portanto, a Casa de Ouro, das 90 mil pipas, assumiu e está em auditorias que, por erros administrativos, é responsável pelo aparecimento de cerca de 90 mil pipas de vinho. Ora, o escoamento dessas 90 mil pipas de vinho gerou uma situação de dependência financeira muito grande. A Casa de Ouro tive que ir à banca, endividou-se, e pagou juros muito caros, e portanto era na altura em que os juros chegaram a 20% e tal, portanto a Casa de Ouro foi para além daquilo que era justificável ou daquilo que ela poderia pagar. Depois, tentando responder à situação, a Casa de Ouro acabou por fazer um negócio, um mau negócio, um péssimo negócio, de consequências terríveis, com a Real Companhia Velha. Para a Real Companhia Velha e para a Casa de Ouro foi um péssimo negócio. O Governo então concedeu à Casa de Ouro três avales, três empréstimos, em 92, em 93 e 94. E queria deixar bem claro que esses avales, esses três empréstimos, são o cerne da dívida, são o essencial, constituem ainda hoje o essencial da dívida da Casa de Ouro. Esses três empréstimos chegaram ao valor perto dos 17 milhões de contos, portanto 85 milhões de euros, e a Casa de Ouro hoje vê-se a braços, é essencialmente com essa dívida que nasceu nessa altura. Em 1997, o Governo então entendeu, e bem, segundo o nosso ponto de vista, que deveria reunir tudo isso num único aval e, portanto, negociarmos as condições. As condições foi um novo aval, 17,50 milhões de contos. Peço desculpe, na intervenção está tudo transformado em euros, mas assim muito rapidamente, para não estar a olhar para o papel e ler, foram 17,50 milhões de contos e um empréstimo de 3,249 milhões de contos. O primeiro a pagar em 20 anos, o segundo a pagar em 10 anos. E foram fixadas as condições que deveriam ser concedidas à Casa de Ouro para poder pagar essa dívida. Essas condições foram alteradas radicalmente em 2003, na reforma institucional que antecedeu. Bom, em 2000, os viticultores durienses, abraços com uma grande crise, com o início de uma grande crise, e a Casa de Ouro, com essa situação, vieram aqui a Lisboa. Vieram a Lisboa, manifestaram-se ordeiramente, o que levou a um debate de urgência aqui no Parlamento. E nesse debate de urgência ficaram bem visíveis determinados conceitos que eu poderia dizer que foram comuns a todos os partidos. É que não se tratava de uma questão regional, de uma questão local, mas sim a questão da Casa de Ouro era uma questão que tinha que ser assumida como a nível nacional. Era importantíssima. Também foi dito por quase todos os partidos de que, de facto, havia que resolver o problema da Casa de Ouro sem se andar num jogo de ping-pong, de acusações mútuas. Chegou um senhor deputado mesmo a dizer que todos os partidos eram responsáveis e eram pela situação, uns mais do que outros, e portanto que havia que resolver. Houve um senhor deputado que se congratulou na altura dizendo até que enfim que estamos todos do mesmo lado, estamos todos a favor da resolução do problema da Casa de Ouro. Bom, tentaram-se soluções, desde aí subscreveram-se muitos protocolos de intenções, muitos contratos. Queria dizer que, do nosso ponto de vista, os contratos subscritos não passaram de meras intenções. Pela parte da Casa de Ouro houve sempre uma dedicação e um grande esforço por os cumprir, por a parte daqueles que tinham a capacidade e o poder para gerar condições de cumprimento, nunca nos apareceram essas condições de incumprimento, de cumprimento dos vários documentos. Podemos dizer que se assistiu a uma tentativa na praça pública de, por um lado, digamos, não nos darem essas condições de cumprimento e, por outro lado, afirmar que os verdadeiros responsáveis pelo não cumprimento desses documentos era apenas uma entidade, a Casa de Ouro. Portanto, nós consideramos vítimas dessa situação. Depois, em 2005, subscrevemos três documentos que consideramos da máxima importância. Um deles, porque verificamos que o Estado estava convencido, o Governo estava convencido que nós não queríamos vender vinho, nós passamos uma procuração irrevogável ao nosso representante na CAUP, Comissão de Acompanhamento e Libertação dos Vinhos de Penhor, para obrigar, digamos assim, entre aspas, nunca negamos, para obrigar à venda dos vinhos, para aprovar a venda dos vinhos. Bom, e o IVDP foi encarregado de vender esses vinhos. Bom, estabeleceu que por ano se venderiam 2.500 pipas de vinho, na primeira ação venderam-se 90 e houve uma desistência, nunca mais tentaram vender os vinhos. Portanto, nós sem venda de vinhos, que é essencial, é o nosso grande património, nós não temos condições de pagar a dívida. Desde há muito tempo não temos condições de pagar a dívida. Um outro documento que foi subscrito nessa altura tinha a ver com aquilo que pela venda dos vinhos deveria ser destinado à Casa de Ouro e deveria ser destinado à banca. 85% para a banca, 15% para a Casa de Ouro. Sobre quê? Sobre o valor de penhora atualizado dos vinhos. Em 1997, o Estado impôs no acordo que os vinhos não fossem vendidos abaixo de determinado valor. Portanto, eu se refiro a esta situação porque, neste momento, todos esses documentos, todos esses acordos estão postos de lado, quer dizer, ou há quem tente pôr esses documentos e aquilo que esses documentos significam, pôr de lado tudo isto. Bom, e é mau. Portanto, nós deveríamos ter 15% sobre a venda dos vinhos. Depois, os senhores deputados da Comissão também têm conhecimento de que nós nos temos queixado de um conflito de legislação, no que respeita à legislação. E por isso tentamos resolver este conflito que existe entre a legislação, fazendo apelo à intervenção da própria Assembleia. Apresentamos uma petição, a Assembleia e os vários partidos, cinco partidos apresentaram resoluções, quatro delas foram aprovadas. Essas quatro resoluções vão quase todas no mesmo sentido. É preciso viabilizar financeiramente a Casa de Ouro, é preciso dar-lhe condições para ela continuar a exercer as suas funções na região. Portanto, isto são pontos comuns. Só que está quase um ano passado. E daquilo que é o sentido comum das resoluções, nós não temos visto nada. Iniciámos negociações com o Governo há cerca de 7 ou 8 meses atrás. Diremos que as negociações não poderiam ter começado de maneira melhor, visto que os princípios evidenciados e ditos pelo Sr. Ministro da Agricultura foram ao encontro de todas as nossas pretensões. O Sr. Ministro da Agricultura disse que queria ver resolvido o problema da Casa de Ouro, o problema das dívidas, que a Casa de Ouro no futuro teria que ser uma instituição credibilizada, a prestar bom serviço aos viticultores e por isso era preciso resolver, e apresentou timings e marcou a forma como se deveria alcançar tudo isto. Isto é, criação de grupos de trabalho para podermos levar a bom cabo esses objetivos. Bom, decorreram desde dezembro do ano passado até hoje este tempo todo e nós não vimos nada daquilo que se fez sentir no dia 3 de dezembro do ano passado. Fomos-nos dando conta que à medida que o tempo passava as coisas iam sendo alteradas e, digamos, daqueles objetivos iniciais, pouco resta. Finalmente, eu diria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que me permito, para terminar, e depois ficaremos, repito, ao dispor de todos os Srs. Deputados, eu fazia um apelo aqui a esta Comissão. Nós estamos aqui porque a situação é aflitiva na Casa de Ouro. É uma situação que tem vários ingredientes. É uma situação que tem que ser resolvida, de tábuas de casqueiros, como se costuma dizer, para a nossa região. Envolver toda a problemática da Casa de Ouro, de competências, de conflitos de legislação, digamos, nós estamos numa situação em que parece que finalmente a estratégia de que eu falei começou em 1985, eu falo em estratégia, de asfixia financeira da Casa de Ouro chegou ao último momento, ao último degrau. Nós estamos, de facto, desprovidos de todas as fontes de receita, até das próprias cotas dos viticultores, já que, digamos, uma Casa de Ouro sem competências é uma Casa de Ouro que os viticultores questionam se devem pagar ou não devem pagar cotas à Casa de Ouro. E por isso nós pedimos esta audiência em jeito de apelo à Comissão, porquanto entendemos que, digamos, este Parlamento e esta Comissão, a nosso ver, depois de terem tecido as resoluções que desceram, não podem, de modo nenhum, a nosso ver, não podem ser meros espectadores nesta caminhada que não leva por diante aquilo que decidiram. Citando algumas das intervenções que foram feitas em 2000, digamos, isto é um assunto nem sequer regional, é importantíssimo, é para aquela região, mas também é importantíssimo para o próprio país. E, portanto, eu gostaria de terminar citando um deputado que em 2000 disse o seguinte: deveríamos dar as mãos para conseguirmos deste governo respostas concretas para aquilo que é urgente fazer. E o que é urgente fazer é decidir uma de duas coisas. Ou a Casa de Ouro é para ficar e continuar, ou é para fechar. Não podemos iludir as questões. Se a Casa de Ouro continuar na situação em que está, com o passivo e as receitas que tem, é inviável. Em meu entender, dizia o Sr. Deputado, o Governo tem que responder com clareza se está disponível para encarar sequer a hipótese de acabar com a Casa de Ouro, enquanto instrumento fundamental de defesa da lavoura duriense, da lavoura dos pequenos e médios viticultores, da comercialização e, mais do que isso, do prestígio do próprio vinho generoso a quem além fronteiras. Esta é a questão. Se a resposta for negativa, como pensamos que é, tem que se fazer uma outra pergunta de uma maneira decisiva. Está o Governo disposto a pôr um ponto final na atual situação da Casa de Ouro e a começar do zero? Portanto, estas palavras ditas há 10 anos têm pleno cabimento nos dias de hoje. Nós gostaríamos de renovar o apelo a esta Comissão no sentido de olhar atentamente para as resoluções que tomou o ano passado e verificar se de facto elas estão a ser cumpridas, se as recomendações que fizeram vão por diante ou não vão por diante. Nós estamos de espírito aberto, estamos disponíveis, nós queremos negociar, nós queremos ser parte do problema, como se costuma dizer, ou parte da solução, e não sermos parte do problema. Naturalmente que agimos desta maneira porque é o bem daqueles 40 mil viticultores que estão em causa, é a atividade fundamental, é a ocupação fundamental daquela região que pode ser posta em causa, é ao fim e ao cabo o motor económico e social daquela região que pode sofrer transformações profundas e com elas prejudicar pequenos e médios viticultores que são o essencial e são a generalidade do tecido social daquela região. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, da Direção da Casa do Douro, Manuel dos Santos. Vamos passar desde já às questões a colocar pelos senhores deputados. Façam favor de se inscrever. Sr. Deputado, a Teresa Santos, por favor, PSD. Como? O senhor Vice-Presidente tinha inscrito a Sra. Deputada, mas se quiser passar para o outro lado, tudo bem. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar desde já, de uma forma muito especial, esta delegação do Douro aqui presente, representando aquela instituição emblemática que é a Casa do Douro e que a mim também muito diz, principalmente, embora deputada da Nação, no entanto, não posso aliar que sou a minha origem é o Douro. Quero cumprimentá-los pelo, mais uma vez, preferia que não houvesse necessidade da vossa presença em sede de comissão, que era sinal que esta problemática já não existia, mas infelizmente, portanto, o problema, esta problemática subsiste e continua. Da parte do grupo parlamentar do PSD, o que eu vos quero transmitir é que efetivamente esta questão tem merecido a melhor atenção e acompanhamento. E digo isto porque, efetivamente, o papel que nos cabe é essencialmente esse, porque é ao Governo que cabe governar, tomar as decisões, e neste caso a decisão por parte do Governo, e nomeadamente do Ministério, do Sr. Ministro da Agricultura, que aqui nos fez passar, é que existia um grupo, uma comissão de acompanhamento específica para tratar esta questão, à qual nos pediu, enquanto representantes do grupo, para mantermos a devida calma, porque era um assunto que merecia para ser tratado e para chegar a bom porto, isto agora já que estamos a falar de vinho do Porto, o máximo sigilo para que o resultado fosse proveitoso. Assim fizemos. Estivemos à espera que efetivamente essa proposta chegasse. A proposta chegou, foi apresentada à Casa do Douro e, novamente, em sede de comissão, o grupo parlamentar do PSD trouxe essa questão. E, efetivamente, o que nós fizemos ver, portanto, ao Sr. Ministro, é que, tendo em atenção a importância que o assunto reveste, a resolução desta situação para a região, que a solução ou a proposta merecesse, por parte de todas as partes, um envolvimento e que a decisão não fosse unilateral. Porque sendo uma decisão unilateral, o que ia acontecer, acabávamos novamente por não ter acordo e voltarmos constantemente à estaca zero e nada a acontecer. Fizemos ver também, e é essa a nossa opinião, ao Sr. Ministro, que tem que haver atenção que esta questão da Casa do Douro, não estamos a falar de uma associação privada, de uma associação pública. Sendo associação pública, todas as decisões que sejam tomadas, ou seja, tudo o que venha a versar em proposta, deve ter em atenção que o Governo também, em determinado momento, esteve presente, que houve compromissos previamente assumidos e que, dentro do possível, esse acordo respeitasse esses compromissos, porque só assim se poderia chegar ao final e ao acordo. E, portanto, dentro dessas premissas de base, dentro de todas esta situação que já falamos e que também já abordaram aqui, tanto da parte do Grupo Parlamentar, cabe-nos essencialmente acompanhar a situação com toda a seriedade, com toda e tanto mais que envolve não só a questão da dívida em si, porque há dívida a várias instituições, há a questão dos trabalhadores e há a questão dos compromissos. E que a decisão da nossa parte, o que fazemos prevalecer é que não haja uma decisão unilateral. Que a decisão final, e dado que a indicação que temos é que continuam as negociações, que efetivamente, havendo proposta, havendo uma decisão, que a decisão não seja unilateral, porque só assim se conseguirá chegar a um ponto final, a uma solução, que é o que todos pretendemos. E, essencialmente, era isto que eu tinha para vos dizer, esse compromisso que temos de continuar. Continuamos em sede de comissão, ouvimos-los. Agora continuaremos a questionar o Sr. Ministro, a acompanhar a situação. Muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Santos. Vou passar a palavra de imediato ao Sr. Deputado Paulo Barradas, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma palavra de boas-vindas aos dirigentes da Casa de Douro. Sr. Presidente da Casa de Douro, Vossa Excelência apresentou aqui de forma sucinta, mas muito bem, qual é a história, a cronologia da dívida da Casa de Douro, mas eu penso que, para complementarmos um pouco mais aquilo que é a problemática que envolve esta instituição pública desde 1932, e por isso já se vê com os seus 80 anos uma instituição que viu muitas transformações no seu setor, mas acrescentava aqui a esses dados também a movimentação dos exportadores para a produção e vice-versa também um pouco, assim como também o aparecimento da CIRD, o aparecimento do Conselho Interprofissional, a legislação de 1995, o Estatuto de 2003. Penso que são estes talvez os momentos fundamentais que marcam a história recente da Casa de Douro, e entender esses momentos é também entender toda esta problemática. Mas, e não querendo fazer história, porque isso é para os historiadores, não haja dúvida que Vossa Excelência, na carta que enviou a esta Comissão, plasma de uma forma muito clara as duas questões que, a meu ver, e penso que a ver toda a gente, enquadram a problemática da Casa de Douro. Por um lado, uma dívida ao Estado e a entidades bancárias, e por outro lado, a questão de a Casa de Douro ser uma entidade, uma instituição pública, e naturalmente nesse estatuto ver atinentes as competências que dele resultam e também as conflitualidades que resultam com a legislação de 2007, o Decreto-Lei 24, relativamente às competências do IVDP. Ora, é sabido por todos, e de facto esta Comissão tem acompanhado de perto a questão da Casa de Douro, e nomeadamente o acordo que o Governo tentou desde dezembro fazer com a direção. Nós hoje sabemos, inclusivamente por carta enviada, que das propostas do Governo às propostas do Governo, diria, muitos são os reparos da Casa do Douro. Nós, inclusivamente aqui, houve durante todos estes meses grupos parlamentares que se queixaram de que não tinham conhecimento das propostas do Governo, que inclusivamente em várias audições com o Ministro foi inquirido sobre o mesmo, ao que nos foi respondido que o sigilo da mesa negocial assim exigia, mas o que é facto também é que, envolvidos desde junho, que é quando se conhece a proposta do Governo, nós, os deputados, também não temos conhecimento das contrapropostas que a Casa do Douro terá feito ao Governo. Ou seja, nós temos aqui realmente um relato das propostas do Governo, temos também reparos que a Casa do Douro faz a essas propostas, mas, no fundo, de uma forma clara, não temos quais são as contrapropostas que a Casa do Douro fez ao Governo. Portanto, essa era uma das questões que eu gostava de deixar aos senhores dirigentes da Casa do Douro, afinal de contas, saber quais as contrapropostas que a Casa do Douro fez nesta tentativa de acordo. Depois, e por fim, e relativamente à segunda questão que nos trazem, esta da Casa do Douro ser uma instituição pública, eu também deixava uma pergunta muito clara, que era, afinal de contas, a direção da Casa do Douro, que lida com este problema desde sempre e conhece melhor que ninguém este problema desde sempre, conhece também melhor que ninguém as transformações que se fizeram no Douro desde sempre, relativamente à produção, ao comércio, à exportação, enfim, todas as movimentações que no Douro, nas últimas décadas, estamos a falar de 20 anos que dura esta crise, conhecem melhor que ninguém o quadro institucional, o quadro social, enfim, todos os quadros possíveis e imaginários que possamos trazer aqui à colação. Eu gostava, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostava de saber, afinal de contas, na ideia da direção da Casa do Douro, qual deveria ser o seu enquadramento enquanto instituição. Aproveita a Casa do Douro ser uma instituição de utilidade pública, sim ou não, em que moldes? E penso que, com esse contributo, esta audição ficaria muitíssimo enriquecida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Barradas. Sra. Deputada Rita Calvário, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero apresentar também os meus cumprimentos à direção da Casa do Douro aqui presente e as notas que nos trazem, muito em particular, sobre a proposta que foi apresentada pelo Governo, pelo Sr. Ministro da Agricultura, e da opinião da Casa do Douro sobre a mesma. Nós aqui ouvimos já o grupo parlamentar do PS e do PSD. O PSD mostra-se muito surpreendido pela situação da Casa do Douro ao longo dos anos não ter ainda uma solução. Era importante também que o PSD refletisse sobre a sua responsabilidade ao longo dos anos pelas políticas que adotou e que encaminharam também para a crise atual da Casa do Douro. E o mesmo também deveria fazer o PS, que ao longo dos anos, quer pelas más políticas, violação de acordos ou outro tipo de medidas, também contribuiu para agudizar a situação da asfixia financeira e falta e retirada de competências da própria Casa do Douro. Pergunta-se o senhor deputado do PS, pergunta à Casa do Douro qual é que é a opinião da Casa do Douro sobre a sua utilidade pública. Nós gostaríamos de saber o que é que o Governo e o que é que o senhor Ministro da Agricultura pensa também sobre a utilidade pública da Casa do Douro, ou seja, gostaríamos muito de saber o que é que o senhor Ministro quer para a Casa do Douro e, infelizmente, até hoje ainda não obtivemos qualquer resposta. Aquilo que sabemos por parte deste Governo e do Ministério e através da proposta que foi feita para sanear a dívida financeira da Casa do Douro é que é uma proposta que asfixia, que dilapida o património da Casa do Douro e significa, no curto prazo, a sua morte e a sua extinção. E é daqui que podemos assumir o que quer o Governo e este Ministério para a Casa do Douro. Esta proposta chega tarde e a más horas, foi prometida em janeiro deste ano e só a finais de junho, envolto em grande secretismo, é que ela foi conhecida e é uma proposta que não responde às debilidades da Casa do Douro, nem dá qualquer orientação de futuro para a Casa do Douro. É uma proposta que retira, dilapida completamente todo o património, entrega o património da Casa do Douro para as mãos do Estado, com o pretexto de sanear uma dívida que existe, é facto, que precisa de ser paga, evidentemente, que a Casa do Douro ao longo dos anos se tem mostrado disponível para pagar essa dívida, no entanto não podemos, a pretexto dessa dívida, entregar tudo aquilo que é o património da Casa do Douro sob esse pretexto. Também relativamente às competências, com esta proposta mantém-se a ausência, a retirada de competências da Casa do Douro e sem elas, de facto, a Casa do Douro pode fazer muito pouco para proteger os pequenos e médios vitivinicultores do Douro, que são extremamente importantes quer para a economia da região, quer para a fixação de população, quer para a manutenção das características de uma paisagem que é única e que é reconhecida como património mundial. E a Casa do Douro, de facto, tem uma função importantíssima desde a sua origem na regulação dos mercados, na regulação dos preços, ainda mais perante interesses cada vez e práticas comerciais cada vez mais agressivas por parte das casas exportadoras e dos comercializadores que asfixiam de facto os pequenos produtores. A Casa do Douro mantém uma utilidade pública fundamental para garantir um futuro da própria região do Douro, que, como sabemos, é uma região bastante deprimida e esquecida pelas políticas públicas. E é perante isto que o Governo e o Ministro devem esclarecer o que é que querem, afinal, para a Casa do Douro, e se de facto querem manter a utilidade pública para a Casa do Douro, que apresentem uma proposta que seja decente e que seja digna desse nome, que permita pagar, de facto, a dívida que existe, mas pagar de forma a que a Casa do Douro mantenha uma sustentabilidade financeira no futuro, que tenha competências para poder responder às necessidades e à realidade destes pequenos e médios vitivinicultores do Douro, que importa proteger e acarinhar se queremos também manter um futuro para esta região. O Bloco de Esquerda tem, desde o início da legislatura, e mesmo antes, temos, mas em relação a às funções deste novo ministro, temos questionado, temos perguntado, temos confrontado, as respostas temos tido são poucas e esperamos que o Sr. Ministro, mas também que o PS e que o PSD tomem posições, tomem decisões que permitam responder às dificuldades da Casa do Douro, porque mais do que acompanhar a situação, é preciso decidir e cabe aos grupos parlamentares tomar decisões, tomar iniciativas e fazer propostas que permitam responder aos anseios destes vitivinicultores e também resolver de uma forma sustentável e de uma forma que dê futuro à própria Casa do Douro. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Calvário. Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que tenho já alguma dificuldade em falar sobre este assunto nesta casa, a não ser repetir algumas das questões que há muitos anos vimos colocando e afirmando, dizendo, repetindo, insistindo, sem resultados que seriam desejáveis. O Sr. Presidente da Casa do Douro, a quem eu saúdo, assim como aos restantes membros da direção, referiu um debate de 2000, onde alguém terá dito que todos os partidos eram responsáveis pela situação que a Casa do Douro vivia. Eu devo dizer que nós, da nossa parte, como o temos dito muitas vezes, não aceitámos tal junção, porque gostaria de saber qual é a responsabilidade do PCP, se o PCP combate desde 2004 todo um processo, e até para não ir atrás, para não ir a 90, a 87, onde foi feita uma primeira tentativa, escuso agora estar aqui a perder tempo a rememorar, mas que existe, anterior a 1994-95. E, portanto, a nossa responsabilidade foi opor-nos, combater, denunciar aquilo que constituiu a primeira ofensiva o desenhar da estratégia que está em vias de conclusão, como foi o Sr. Presidente da Casa do Douro, de ataque à Casa do Douro, destruição da Casa do Douro como organismo representativo central da produção dos 40 mil vitivinicultores da própria região de Marcada do Douro. Porque é nesse ano que se inaugura de uma forma formal, embora haja antecedentes, que uma apreciação parlamentar, aliás, desta Assembleia acabou por anular, ainda durante os governos do professor Cavaco Silva. Mas depois, a partir de 94, confirmada em 95, uma alteração com a criação de uma comissão interprofissional, a chamada CIRD, que inaugura e inicia o processo formal de destruição da Casa do Douro. O Estado português, em vez de, em nome da especificidade da primeira região institucionalizada no mundo de vinhos, de mercado de vinhos, não pretende, preferiu fazer uma adaptação espúria a outros modelos, sem nada que a obrigasse, com as consequências que hoje estamos a assistir. Essa ofensiva prosseguiu nos anos que se sucederam, particularmente 2004-2005, e depois em 2005 e 2009. A única coisa que altera neste fio da meada é quem é o poder. PS, PSD, PSD, CDS. Porque é apenas a única coisa que muda, porque o fio, a continuidade é absoluta neste processo. E até podemos dizer que sucessivamente se diz uma coisa quando está na oposição e depois se faz outra quando chega ao governo e depois sai-se do governo e diz outra vez o contrário daquilo que se dizia quando era governo. Eu julgo que estamos numa audição, não vale a pena dizer muito mais do que aquilo que já temos dito, apenas acrescentar isto. Há aqui um problema central do Estado e do Estado português como pessoa de bem e pessoa de direito. De um Estado que subscreveu protocolos e acordos, como aqui foi referido, e que pura e simplesmente agora faz de conta que esses protocolos não existiram. E foram subscritos em sessões solenes, com a presença de membros do governo, portanto, a assinar com as televisões, com a comunicação social. E hoje faz-se de conta que isso não tem qualquer valor, não tem qualquer significado. Bem, apesar disso tudo, ainda se atreveu na última legislatura, através de decreto-lei, ofender novamente direitos legislativos que esta Assembleia da República tinha estabelecido, um quadro legislativo que esta Assembleia da República tinha estabelecido, ao fazer uma alteração por decreto-lei das competências e atribuições do IBDP e alterando em questões fundamentais a própria estrutura institucional que existia. É por isso muito difícil dizer alguma coisa depois desta história toda. Por exemplo, o senhor deputado do Partido Socialista acabou de nos falar agora das dívidas da Casa do Douro ao Estado. Era bom que nos pudesse dizer o que é que se passa com as dívidas do Estado à Casa do Douro. Pelo menos que nós pudéssemos conhecer, que é uma questão que está perguntada aos sucessivos governos, qual é o balanço, dívidas, créditos, de uma e de outra entidade ao longo destes anos. Qual é o balanço final, pá? Porque eu essa pergunta tenho-na feita, já a tornei a fazer a este governo e continuo sem resposta. Continuo sem resposta, portanto não sei exatamente quem é que deve a quem, até do ponto de vista do saldo líquido. Não sei, pá. Mas se o grupo parlamentar do PS conhece, era bom que nos informasse aqui, que nos dissesse os dados que o governo certamente lhe forneceu para dizer que há um saldo líquido, que é para nós podermos discutir essa questão. Eu diria que eu vou terminar e dizer o seguinte. Gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da Casa do Douro qual é, de facto, o ponto das negociações, o ponto de situação das negociações. A proposta da Casa do Governo é uma proposta, a gente percebeu tardiamente porque é que ele não a quis tornar pública, porque é que ele não quis, quando falou dela aqui nesta comissão, a primeira vez não a quis que a gente a conhecesse, porque é uma proposta completamente inaceitável por parte da Casa do Douro, julgo eu. Eu julgo que... Bem, não digo nada. Só acabando, Sr. Presidente. É uma proposta absolutamente inaceitável do meu ponto de vista, mas terminaria afirmando que nós não tendo responsabilidades, pelo contrário, tudo aquilo que nós fomos prevendo ao longo destes anos, infelizmente está a acontecer e está em curso de finalização, mas só dizer isto, nós pela nossa parte estamos certamente disponíveis para encontrar com todos os partidos que o queiram as soluções necessárias para a Casa do Douro que defendam os interesses dos 40 mil pequenos vitivinicultores.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Vamos... Sr. Deputado Luís Ferreira, para...
Um misto de interpelação à mesa e defesa da honra da bancada.
Não vejo onde,
é só para enquadrar este tipo de audições. Nós consideramos este tipo de audições não como uma parcela de um debate parlamentar, mas sim como um espaço para obter o melhor tipo de informação possível para podermos desenvolver as ações que cada grupo parlamentar deve fazer. Em particular, a intervenção da Sra. Deputada Rita Calvário não me pareceu que fosse nesse sentido. E, portanto, se é para transformarmos estas audições em debates parlamentares, aqui estamos. E se for esse o entendimento da mesa, também aqui estaremos para nos associarmos a esse desenvolvimento. Mas gostaria de referir o seguinte. Há projetos de resolução que foram aprovados na anterior legislatura. Como o grupo parlamentar do PSD vê esta matéria, é que o Governo tem que, no fundo, respeitar aquilo que foi o sentido desses projetos de resolução apresentados. E nós estaremos, como disse a minha colega Teresa Santos, atentos e a acompanhar que esse processo tenha o fim que todos nós desejamos, que é um bom fim para a Casa do Douro e para a defesa dos interesses de todos aqueles que
o Douro trabalha no Luís Pereira, não vejo de facto onde é que a honra da bancada foi ofendida. De qualquer modo, compreenderá que não nos compete a nós, mesa, limitar o conteúdo das intervenções dos senhores deputados. Eu ia dar a palavra à direção da Casa do Douro. Se me permitissem, gostava de colocar uma questão muito rápida. Há uma situação que acho que preocupa todos os grupos parlamentares e que nós temos ainda a falar nas várias abordagens que temos feito sobre o problema da Casa do Douro, que é a situação de dezenas de trabalhadores que há vários meses estão sem salários. Eu gostava de saber, no ponto de vista da direção, que em última instância é responsável por esta situação, o que é que pensa fazer no sentido de obviar esta situação, até porque, segundo têm vindo a referir, a única forma de poder ultrapassar este problema era, de facto, com um adiantamento financeiro por parte do Governo, que por seu lado não o faz antes que haja um acordo finalizado. Como é que interpreta isto, já que estão em causa dezenas de famílias da Casa do Douro? E dá a palavra então ao Sr. Presidente, se salvo erro, será o Sr. Presidente a falar. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos muito agradecidos, mais uma vez, pelas perguntas que nos colocaram. Eu vou procurar também, com toda a brevidade, responder a todas elas. Chama a atenção de que no documento que trouxemos, nós nos preocupamos em falar sobre tudo isso. E, portanto, encontrarão aí muitas das respostas às perguntas que nos fizeram. De qualquer modo, e sem que isto seja uma crítica, naturalmente que não é, hão de compreender que 30 minutos para falar sobre tudo isto é muito pouco tempo. De qualquer maneira, estamos gratos. E tanto achamos... antes que era muito pouco tempo, também pedimos audiências aos presidentes, dirigimos aos presidentes de cada um dos partidos e estamos na expectativa de que nos recebam, visto que aí poderemos falar com outro tipo de agenda, ou melhor, com a mesma agenda, mas de forma muito mais, digamos, prolongada.
Bom, a confidencialidade das negociações existiu e nós a respeitamos. Da nossa parte, nunca houve problema nenhum quanto a isso. Estivemos sempre de boa fé, como acreditamos que tenham estado de boa fé connosco. Bom, nós temos dívidas e queremos pagá-las. Toda a gente sabe que, digamos, a forma de pagarmos essas dívidas é através da venda regular dos vinhos. E a venda dos vinhos não se tem feito de forma regular. Repare que houve um senhor deputado, o senhor deputado Agostinho Lopes, que perguntou quem deve a quem. Eu agradeço-lhe essa pergunta, porquanto, assim, à manifestação de 2000, nós fomos chamados, na altura, ao gabinete do Sr. Ministro da Agricultura, concretamente ao seu secretário de Estado, e aí nos foi prometido que se aceitaríamos que fosse atualizado o estudo que em 1997 havia concluído pelo facto da dívida que se considera como compensação pelas competências perdidas e ainda pelas competências perdidas e por funções também perdidas, que aquilo que haveria de ser dado como compensação à Casa de Ouro seriam 57 milhões de euros, aos preços, 57 milhões de euros, 11 milhões e meio de contas, ao preço da altura. Portanto, nós correspondemos sempre àquilo que nos foi solicitado. Perguntam-nos se, portanto, é com os vinhos que nós poderemos pagar. Agora, há aqui um problema extremamente importante e que chamava a atenção dos senhores deputados. Em 1997, quando se fez o acordo, estabeleceram-se as condições de venda dos vinhos e as condições da atualização dos preços. Portanto, se os vinhos fossem vendidos a esses preços, nós não temos dificuldades nenhumas, conseguiremos sobreviver. O problema é que hoje, passado 10 anos, digamos, encomenda-se uma avaliação ao IVDP, disse ao IVDP as condições de avaliação, isto é, os vinhos têm que ser vendidos de uma só vez em acta pública e, naturalmente, o IVDP deixou cair esses preços e estabeleceu um preço que é menos de metade ou cerca de metade daquilo que em condições normais os vinhos deveriam valer. Depois o Estado ou o Governo vem dizer que a venda dos vinhos é feita durante 10 anos e o IVDP confirmou que o preço dos vinhos deveriam ser e se aproximavam dos 170 milhões de euros. Não queremos mais nada. Queremos que se mantenha a coerência daquilo que foi estabelecido em 1997. Porque se essa coerência for estabelecida, o problema dos vinhos desaparece. Se for estabelecida a validade dos documentos de 2005, a Casa de Ouro é ressarcida em 15% desse valor. E, portanto, nós com esse dinheiro pagaremos tudo aquilo que devemos, nós não pomos em causa entregar vinhos ao Estado como dação de pagamento, mas também queremos fiquemos com condições de poder subsistir. E há uma questão aqui ligada a esta, que é se é associação pública ou privada. Bom, Sr. Deputado, essa questão já está em cima da mesa pela nossa parte desde 2003. Tivemos quase um acordo com a Associação de Empresas de Vinho do Porto, das condições em que a Casa de Ouro poderia passar a uma associação privada. De um período intercalar para preparar o Douro, para preparar os viticultores de Oriense, para esse desafio. Porque é um desafio, sem dúvidas nenhuma. Bom, mas o Governo de então não aceitou essa situação. Portanto, e hoje nós também não temos medo dessa questão. O problema é este. Se pretendem, e se o Governo pretende, ainda que o não diga, que nós passemos a uma associação privada, então prepare antecipadamente a forma de venda de vinhos e dê à associação privada que quer a possibilidade de ir para o mercado, concorrer, vender, porque os nossos vinhos, em vez de valerem 170 milhões de euros, valerão 500 milhões de euros, não é verdade? E teremos condições para sobreviver. Agora, não é exaurir-nos de todo o nosso património e depois dizerem assim, bom, agora vocês não têm condições para ser associação pública, porque não têm competências, passam uma associação privada e nós somos uma associação privada com que meios, com que objetivos e a concorrer com pessoas absolutamente instaladas já no terreno, a fazerem todas as competências, todas as funções que nós iríamos fazer e em condições, digamos, desgraçadas para podermos sobreviver. Portanto, a questão tem que se colocar é ao contrário. O Governo diga-nos o que é que quer para a Casa de Ouro, porque nós não somos pessoas viradas para o passado, nós somos pessoas viradas para o futuro. Nós enfrentamos todos os desafios do futuro. Só que o futuro, vamos lá ver se nós aqui tivermos uma varinha de conta para dizer qual é esse futuro, bom, eu dou um doce a quem tiver. Nós já tivemos a derrogação total e vejam os resultados que isso deu na banca, nos seguros, por aí para fora. Enfim, é o mundo que temos. Portanto, o que é o mundo daqui a 2 ou 3 anos? Será um mundo de maior regulamentação ou menor regulamentação? Será um mundo como o atual ou será um mundo diferente? Portanto, vamos definir essas coisas. Nós estamos disponíveis, não temos problemas. Tal como não temos problemas em dizer que o interprofissionalismo é alguma coisa necessária, mas devia ser necessária no cumprimento dos acordos que se fizeram em 95. Isto é, não duplicação de serviços, bom, há duplicação e triplicação. Não duplicação de competências, há duplicação e triplicação. Pronto, é isto tudo, quem é vítima é a Casa de Ouro. Bom, uma citação, vou terminar, em 2 minutos termino. Uma citação, Sr. Deputado, eu não disse que estava de acordo com toda a citação, eu fiz uma citação. Eu também faço no documento uma citação do Sr. Deputado Lino de Carvalho, que diz que, felizmente hoje, estamos aqui todos, pelo menos no discurso, com o desejo de defender a Casa de Ouro e os durienses. Portanto, o Sr. Deputado falecido, Lino de Carvalho, também fiz essa citação e está aí. Eu procurei fazer a citação de todos os partidos. Nós gostaríamos que esta situação fosse, de facto, de todos os partidos. E deixe-me dizer que estamos de acordo com a sua proposta de se colocar ao dispor de todos os demais partidos. Ponham-se, de facto, os partidos de acordo, que nós encontraremos rapidamente uma solução. Quero dizer-lhes que, desde dezembro passado, nós respondemos sempre, sempre, sempre a toda e qualquer proposta que nos foi feita pelo Governo. Se quiserem, nós mandaremos os documentos a todos. E respondemos prontamente. Não demoramos 3 meses nem 4 meses. Respondemos sempre que nos fizeram uma proposta, respondemos passado 3 ou 4 dias. Hoje mesmo, ou há muito poucos dias, há uma proposta que eu peço desculpa, mas eu tenho que, vai-me permitir, e tenho que ler. Finalmente, e para responder a esta questão, eu só vou responder nos pontos. Os trabalhadores. Não há postos de trabalho que se aguentem sem receitas. Se nos asfixiaram totalmente e financeiramente, se nós não temos receitas nenhumas, nós não poderemos aguentar postos de trabalho. E, portanto, nós estamos numa situação terrível, porque por formação e por opção de vida, nós achamos que quem trabalha tem que receber o seu salário, atempadamente. Nós achamos que aquela instituição é absolutamente necessária ao Douro. E, portanto, estamos aqui entre aquilo que pensamos, as necessidades e a dureza do dia-a-dia. E, portanto, lamentamos profundamente, profundamente a situação. O Partido Socialista fez uma opção na sua proposta de resolução por uma Casa de Ouro como instituição pública. Está aqui escrito. Dispenso-me de ler, mas está aqui escrito. Então, se fez essa opção, peço-lhe desculpa da frontalidade, mas sejam coerentes com essas afirmações. Se é pública, tem que se lhe dar competências. Porque se não lhe dá competências, não vale a pena ser pública só de nome. Finalmente, dizer assim. Respondemos ao Sr. Ministro sobre a letra 3 pontos. O Sr. Ministro tem sobre a mesa mais uma proposta da nossa parte em que nós dizemos o seguinte. Há meia dúzia de dias, é 17 de setembro. Mais uma tentativa que nós fazemos chegar a um entendimento. Primeiro ponto, não se questionando a imediata transferência para o Estado da propriedade dos vinhos dados em penhor, o Governo deve dar a garantia do seu comprometimento em negociações subsequentes para apurar o valor definitivo e justo da dívida da Casa de Ouro e dos seus vinhos. E porquê? Porque todos os dias nos estão a cair em cima da nossa conta 9.800 euros de juros de mora. Ora, a nossa proposta de ação de pagamento dos vinhos é de 2008. Portanto, nós não temos culpa que a burocracia do Estado, a máquina do Estado tenha demorado 2 anos e tal a dizer que estavam de acordo com a dação em pagamento de vinhos. É que, quanto à dívida, há montantes nela incluídos que achamos injustos. No respeito tanto aos vinhos, os pressupostos iniciais da avaliação encomendada ao IVDP mudaram e até este reconheceu ao longo destes meses que o seu valor será outro bem diferente, apontou números, caso a venda dos mesmos venha a ser efetuada em 10 anos. Nós não dizemos aqui o valor dos vinhos, e sabem porquê? Porque indo na praça pública, o valor da avaliação e o valor da dívida, alguém pensa que aqueles 4 grupos económicos que vão comprar vinhos à Casa de Ouro darão mais algum cêntimo a mais do que aquilo que são os valores colocados na praça pública. Eles preparam-se para obter o valor dos vinhos a preço bem inferior. E vamos chegar à altura, se isto se consumar, vamos chegar à altura e provavelmente quem puder estar aqui verificará que o preço da venda dos vinhos foi muito inferior aos 92,6. Segundo ponto, qualquer que seja o resultado final destas negociações para o valor dos vinhos e da dívida, a Casa de Ouro ficará com a mesma totalmente extinta, não lhe podendo ser posteriormente exigidos quaisquer encargos, sejam financeiros, fiscais ou de outra qualquer natureza, resultante do seu relacionamento com o Estado, institutos públicos e administração fiscal. É que no final desta negociação surgiu um problema que aparentemente, pela nossa parte, nunca pensamos nele, pensamos que estaria resolvido, que é o problema do IRC. Os vinhos da Casa de Ouro, que existem desde 1934, estão contabilizados ao preço médio de aquisição. Isto significa que se nós dermos os vinhos por, 92, por 110 milhões de euros, significa umas mais-valias da ordem dos 90 e tal milhões de euros. Descontando os prejuízos dos últimos 4 anos, nós teremos uma taxação por mais-valias da ordem dos 80 milhões de euros. Isto significa a 25%, que é o regime que se aplica à Casa de Ouro, significam cerca de 20 milhões de euros. Nós não temos dinheiro, já o dissemos ao Estado. E as implicações para nós como gestores é os nossos bens pessoais responderem e até respondermos por um processo de crime. É essa a questão que está a ser colocada. Foi um problema que surgiu, veja bem, no último período das negociações. O Governo compromete-se a contribuir para que a Casa de Ouro encontre a solução de pagamento de dívida que esta mantém com a instituição privada. Instituição financeira, em razão da aquisição de vinhos. Estão em causa os vinhos de 99, 2000 e 2001, que só foram retirados à produção por uma razão muito simples. Foi para cumprir os acordos de 1997. E há quem ponha dúvidas hoje com isso. Vou abreviar, ponto 5, e só há mais um ponto. A Casa de Ouro não será obrigada a retirar, pelo menos nesta fase, as ações judiciais interpostas no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, nem obrigada a entregar ao EVDP os dados históricos dos viticultores, dados cadastrais. É que na proposta global que nos é colocada, a troco de nada, o Governo propõe-nos a retirada das ações. Ora, nós colocamos 3 ações. Ganhamos uma. Qual foi a que ganhamos? É que, lá está, os senhores deputados, peço desculpa, não estou a criticar, mas provavelmente não se aperceberam, é que fizeram uma lei, os Estatutos da Casa de Ouro, e ao mesmo tempo apareceu a Lei Orgânica do IVDP, e lá se previa a consulta das profissões antes da nomeação da direção da Casa de Ouro. E houve da direção do IVDP ser motivo de consulta prévia às profissões. Não se deram conta que o Governo de então não nos consultou para a nomeação do engenheiro Jorge Monteiro. E nós reclamamos. Reclamamos e ganhamos. E, portanto, diz o Tribunal Administrativo Central do Norte que, ganhando, todos os atos que eles praticaram são nulos. E, provavelmente, enfim, teremos a questão do cadastro resolvida por essa via. E, portanto, reparem bem, se nos põem como contrapartida, se não nos dão absolutamente nada e, por outro lado, querem que retiremos as ações, quem é que vai retirar essas ações? Quem é que vai assumir a responsabilidade de retirar essas ações? Portanto, é isto que nos estão a colocar. Quer dizer, a troco de nada, o último ponto, o Governo relativamente às cotas e ao adiantamento à Casa de Ouro deverá retomar as propostas que apresentou em 15/3/2010, isto é, o Governo ultimamente vem dizer, bom, nós estamos disponíveis, não sabemos se estão, porque o IVDP, o ano passado, fez um comunicado público a dizer que as cotas eram de pagamento obrigatório, vai insinuando junto dos viticultores que afinal não é bem assim, não há maneira de nos resolvermos, nós temos cotas, muitos viticultores e até cooperativas, não só em razão da crise, também em razão da crise, mas porque estas dúvidas todas devem-nos centos de milhares de euros, os viticultores e as cooperativas, devem-nos. Portanto, o problema é este. Estamos perante uma associação de inscrição obrigatória. Só se pode exercer a viticultura no Douro mediante inscrição na Casa do Douro. Bom, parece que isso são conceitos que não existem atualmente. Isto é, permite-se a inscrição obrigatória, não se é viticultor sem se estar inscrito na Casa do Douro, as cotas fazem parte, de acordo com a lei, do orçamento da Casa do Douro e há quem permita que, de facto, haja viticultores e cooperativas que impunemente não nos pagam as cotas. E, portanto, estamos neste momento, digamos, venha-nos dizer, bom, nós aceitamos que as cotas sejam recebidas, até penalizamos quem não pagar as cotas com a retirada das denominações de origem Porto e Douro, vejam bem, a porem-nos a nós no papel coercivo de perante os viticultores sermos nós próprios a aceitar um acordo que se retira as denominações o acesso à denominação de origem de Ouro e Porto, quando de facto isto deveria surgir como coisa natural. Mas isto também resultou do envenenamento que se fez na região contra a Casa de Ouro. E portanto, meus senhores, nós de facto estamos sem receitas, estamos disponíveis com os partidos, e peço desculpas, Sr. Presidente, por ter demorado tanto tempo, estamos disponíveis com cada um dos partidos a alargar todos estes conceitos, nós queremos ser parte da solução, não queremos continuar com este problema, estamos disponíveis a conversar com este Governo como qualquer Governo do passado ou do futuro, Portanto, somos pessoas de bem e queremos o melhor para a nossa região. E queremos que a nossa região continue a proporcionar bons serviços ao setor vitivinícola e ao país. Portanto, é essa aquilo que nos movimenta e é com isso que podem contar connosco. Portanto, não temos nenhuma razão para, neste momento, estarmos aqui em guerras. Fazemos um apelo para que sejamos capazes todos, no seguimento da proposta que já aqui foi feita, todos poderem dar as mãos e poderem encontrar uma solução equilibrada para a Casa de Ouro, deixando naturalmente a atribuição de culpas para uma fase posterior.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Srs. Diretores, vamos terminar a sessão. Sr. Deputado, diga. Não, não vamos abrir novo período de perguntas. Não, mas é que não é possível. Também é defesa da honra.
A resposta do Sr. Presidente a esta questão de grande importância relativamente à afirmação do Sr. Ministro. Não foi aberta pelo Sr. Ministro nestes tempos mais recentes nenhuma disponibilidade de adiantamento de verba.
Muito bem. Muito bem. Isso já está tratado. Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Presidente da Casa do Douro, Srs. Diretores, muito obrigado pela vossa vinda à Comissão e ao Parlamento. Desejo-vos um bom regresso ao Alto Douro e felicidades para o vosso trabalho. Muito obrigado, sim. Para reiniciar os trabalhos. Só vêm os três, não é? Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, vamos recomeçar os trabalhos. Segundo ponto da ordem de trabalhos, audiência com a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, que nos pediu também para serem ouvidos nesta Comissão Parlamentar da Agricultura. Temos muito gosto em recebê-los, muito obrigado pela vossa presença. Estão connosco os senhores Avelino Antunes, Joaquim Cassueto, que é o Presidente da Associação, não é? E a Dona Maria Odete Gomes, também membro da Associação e agricultora. Suponho que nos vêm expor alguns assuntos relacionados com a agricultura do Distrito Sul, com os agricultores. Conhecem já o modelo da audiência, portanto terão uma primeira intervenção, depois os grupos parlamentares colocarão questões e depois encerrarão. Tentaremos que seja no máximo durante 30 minutos toda esta audiência. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Faz favor.
Queríamos, em nome da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, agradecer a oportunidade de nos receberem para colocarmos uma questão que nos preocupa bastante, que foi a queima das uvas naquela região. Nós fomos alertados pelos nossos associados de que a queima das uvas estava a tomar grandes proporções de que era quase impossível terem rendimentos para a próxima colheita, e foi daí que despoletou depois esta tentar fazermos junto de quem produz uva para vinho a situação grave que se estava a passar. Nós, pela uma amostragem que temos de 90, perto de 100 agricultores, estimamos que, por aquilo que nos foi chegando, a vindima está a ser feita agora, a realidade vai ser ainda pior do que aquilo que tínhamos visto, mas cerca de 60% da uva, o que nos foi chegando é que estava remediavelmente perdida, portanto não havia qualquer hipótese dela ser recuperada para ser comercializada. E com esta, situação de calamidade que se abateu ali naquela região, de várias freguesias do concelho de Palmel, Montijo foi onde é que nos fizeram chegar, tentámos que fosse despoletado aqui algum apoio ou mesmo no sentido de podermos avaliar os serviços do próprio Ministério, poderem avaliar no concreto que tipo de ajuda e de apoio é que poderiam ser dadas a estes agricultores para, no sentido de poderem colmatar esta falta de rendimento que já é visível hoje. Uma das últimas agricultoras que nos contactou, já depois da vindima feita, uma pequena agricultora, estamos a falar de pequenas parcelas, 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares, 14, 20, não é mais do que isso, que tinha 10.800 quilos e agora apanhou 5.800. Esta é uma realidade, já fez a vindima, já foi entregar a uva para na adega e teve 50% de uva perdida. Pronto, nós tomámos a liberdade também de trazer aos seus deputados, que vocês a conhecem, o que é que se passa no concreto com a queima da uva. Eu trouxe uma pequena de um agricultor que nos fez chegar, uma pequena amostra da uva queimada e da uva que nós consideramos que estava para vinho. Portanto, alguma que já não é possível recuperar. Aí por baixo. Alguma que não é possível recuperar porque a queima deu-se quando a uva ainda estava tipo bago de arroz. Pronto, e vê-se perfeitamente que não conseguimos, portanto, tinha pouco sumo.
Não se importa que faça circular pelos senhores deputados?
Sim, sim. Portanto, este é o cacho de uva que vai para as adegas.
Este é o bom.
Este é o bom. Este é o que já está completamente queimado.
Este é o que sofreu o escaldão, não é?
Exatamente. E depois há aqui algum que ainda sofreu o escaldão da parte de trás, que se estava protegido, mas está aqui uva, pronto, está a uva queimada. Já agora se faz favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Joaquim Cassueto, pela sua questão, pelas questões que colocou. E a passar desde já a palavra aos senhores deputados, ficou perceptível que existe uma situação difícil nesta região do vinho de Palmela. Várias freguesias de Palmela e de Montijo foram afetadas. Segundo a associação, haverá uma perda no mínimo de 60% da uva. Está em causa a cobertura dos gastos com a atual produção e também com a necessidade de investimento da próxima produção. Portanto, os senhores estão a reclamar apoio para esta situação. Passava então a palavra aos senhores deputados que queiram intervir. Colocar questões, Sra. Deputada Rita Calvário, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apresentar os meus cumprimentos à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal e fazer duas perguntas. A primeira, saber se da parte do Ministério da Agricultura e dos seus serviços já existe alguma resposta a este pedido de auxílio e de suporte do rendimento dos produtores para não ficarem, de facto, de mãos a abanar e conseguirem sobreviver e manter investimentos que teriam programados para a próxima época. Em segundo lugar, perguntar se consideram que, neste momento, o Governo anuncia a intenção de rever o sistema de seguros agrícolas. E se consideram que nesta revisão deverá estar prevista alguma medida que permita precisamente contemplar este tipo de situações para existir um sistema de seguros que responda a estas dificuldades que vão surgindo e se esta poderá ser uma resposta à altura. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Calvário. Mais algum dos senhores deputados que quer colocar questões? Faz favor, Sr. Deputado. João
Ramos.
Ramos, desculpem, eu não fixei o seu nome. João Ramos, do PCP.
Exatamente. Também começava por cumprimentar a associação e agradecer o facto de nos colocarem aqui. esta questão. A questão que queria colocar já foi colocada, aprendia-se um bocado com perceber se por parte dos serviços do Ministério da Agricultura se têm conhecimento, se visitarem, se conhecem no sítio, e se já informaram que haveria alguns apoios ou não, porque nos parece que aquilo que é a vossa pretensão é inteiramente justa, uma vez que é o que se passa em situações semelhantes, quando há perda de rendimento e tendo em conta as dimensões de que esta se reveste, parece-nos que faz sentido isso que é justo essa é a vossa pretensão e por isso da parte do nosso grupo parlamentar estamos disponíveis para apoiar qualquer iniciativa que vá nesse sentido de ir em contra da vossa pretensão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Sr. Deputado Luís Capoulas, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Representantes dos deputados, em primeiro lugar, os meus cumprimentos aos representantes da Associação de Agricultores de Setúbal. Naturalmente, um pouco corroborando o que já foi dito, portanto, lamentar portanto, esta perda de rendimento ocorrida em função de um acidente climatérico não coberto pelo seguro, o que reflete naturalmente também a insuficiência do nosso sistema de seguros portanto, na área agrícola. Sabemos que é a intenção da parte do Governo portanto, rever esse sistema, portanto, da nossa parte, tem evidentemente o empenho político para que isso se concretize. E que também no âmbito da futura revisão da política agrícola comum possa haver um instrumento comunitário, portanto, que satisfaça melhor as necessidades da agricultura portuguesa em função da ocorrência cada vez mais frequentes de acidentes desta natureza. Pensamos que isto é uma matéria que é de competência então, do Governo e dos seus serviços desconcentrados e esperemos, portanto, que haja da parte do Ministério da Agricultura o levantamento portanto, destes prejuízos para que, de acordo com a legislação aplicável e as possibilidades, aliás, limitadas de recursos aos auxílios do Estado em função da política agrícola comum, que o Governo não deixe de ser sensível portanto, a estes prejuízos que afetam gravemente as pequenas economias, portanto, alguns vitivinicultores. De modo da nossa parte, a parte do PSD, a compreensão, portanto, para estas dificuldades, o reconhecimento da insuficiência e, portanto, da insistência política que faremos para a criação de um sistema de seguros, portanto, mais efetivo, e também a nossa disponibilidade para sensibilizarmos o Governo, nomeadamente o Ministro da Agricultura, para, na medida das possibilidades, portanto, a correr portanto, estes prejuízos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Capoulas. Mais algum dos senhores deputados quer intervir? Sr. Deputado...
Muito obrigada, Sr. Presidente da mesa.
Desculpe, Sr. Deputado Antonieta Dias, do CDSPP.
Eu queria, de facto, lamentar esta situação ocorrida com a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. É uma situação, de facto, muito complicada em relação às pessoas que estão envolvidas neste assunto e lamentamos, sinceramente, que perante uma situação quase catastrófica que existe a nível da agricultura portuguesa, independentemente destes eventos mais negativos que têm ocorrido pontualmente em algumas regiões, e inclusive também há bocado eu tinha pedido a palavra se poderia pronunciar-se sobre a situação da Casa do Douro, mas aproveito aqui para dizer duas situações em nome do meu partido. Eu sou de uma área onde a agricultura predomina. Nós, os portugueses, temos um histórico muito grande em termos da agricultura e, de facto, não há incentivos que ajudem os agricultores a poderem sobreviver com todas estas intempéries e todas estas consequências que existem no país. Uma das nossas maiores, digamos assim, um dos nossos maiores fundos de rendimento será naturalmente a agricultura, porque nós estamos confinados a um território muito pequeno, a um território onde o histórico português é o histórico dos produtores da nossa riqueza agrícola e os desincentivos são globais a nível nacional e, portanto, os agricultores veem-se seriamente impossibilitados de conseguirem competir a nível europeu com as suas produções. Portanto, isto é uma preocupação da parte do CDS, é uma preocupação minha também em termos pessoais, porque, de facto, as condições em que os agricultores vivem no país são incompatíveis com a realidade europeia. portanto, e lamento imenso e farei chegar dentro do meu grupo parlamentar a necessidade de ser até uma medida antecipatória por parte do Governo perante estas catástrofes que nós vamos verificando e constatando ao longo do tempo no nosso país e que, de facto, prejudicam seriamente a competitividade e até os incentivos e a motivação dos nossos agricultores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Antonieta Dias. Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar a cumprimentar os senhores agricultores, dizer-lhes que é sempre com consternação que nós recebemos nesta Assembleia da República agricultores que têm as suas produções e que, naturalmente, devido a questões climatéricas, têm perdas de rendimento que não têm enquadramento. Nós estamos perante uma situação de um vazio. E isso é sempre muito complicado. É sempre muito complicado. Naturalmente, tenho acompanhado há muitos anos estas questões e tenho verificado que cada vez menos os agricultores estão protegidos nesta dimensão de risco. E eu, sinceramente, acho que nós podemos, e espero que esta questão do escaldão da vinha venha a estar integrada no novo sistema de seguros, mas eu quero ser sincero, acho que nestas coisas nós devemos ser muito sinceros uns com os outros. Eu acredito muito pouco que agricultores que têm 1 hectare e 2 hectares façam seguros. Acredito muito pouco. E, portanto, podemos aqui fazermos uma... termos aqui uma atitude, digamos, de procurar encontrar maneira de sairmos desta audiência satisfeitos por termos conversado sobre determinadas questões, mas eu, sinceramente, só acredito que seja possível encontrar soluções num novo modelo num novo sistema de riscos e de crises para o setor agrícola. Bem sei que com a integração da vinha no regime de pagamento único, isso naturalmente permitiu criar uma rede de segurança aos viticultores, mas acho que ainda é insuficiente e que, portanto, devemos fazer um grande esforço para procurar, de facto, integrar esta questão naquilo que é a grande discussão que vamos começar agora, da reforma da política agrícola comum. E, portanto, é daquelas situações que mais me custa, que é receber os produtores nesta casa e não ter respostas para lhes dar. Isto é, olhar-vos nos olhos, sentir que, de facto, há uma situação que merecia o apoio de todos e não poder ter resposta nenhuma. Isto é, procurei informar-me se havia alguma possibilidade de enquadramento em qualquer mecanismo que neste momento existe, quer em termos nacionais, quer em termos europeus, e a resposta que tenho para vos dar é que não há. E, portanto, não há. Não há. Não há. E esta que é a questão. E, portanto, não tenho resposta. Aquilo que, naturalmente, não tenho resposta. E, portanto, naturalmente foi isso que o Sr. Ministro, embora tendo ido de imediato a Setúbal, e, portanto, logo que apareceu a questão, ele estava de férias, vocês colocaram-lhe a questão e a questão foi imediatamente vista. E sei que ainda tem uma audição com ele e ele procurará encontrar, mas eu, no quadro do que existe, do que conheço, e só disso é que eu posso falar, dificilmente encontrarão uma resposta para aquilo que é a vossa situação em concreto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Suponho que não haja mais nenhuma... Ah, o Sr. Deputado... Ah, não, queria dizer alguma coisa?
Eu ia fazer uma... Não era bem uma...
Mas, questões que ia colocar... Mas é em relação à mesa ou...
À mesa,
não
à
vamos
mesa.
Repetir...
À mesa. Não, diga, ia diga, fazer diga. À mesa. Diga, posso diga. Fazer à mesa. Era que o Sr. Presidente pudesse solicitar ao Sr. Ministro da Agricultura, por causa das dúvidas aqui do deputado Miguel Freitas, as indemnizações excepcionais que ao longo dos últimos
vamos para, um número de anos curtos, 6 anos, foram dados a agricultores por questões semelhantes a esta, geada nas maçãs, coisas deste tipo. E fazermos esse pedido ao Sr. Ministro da Agricultura, porque eu acho que tinha interesse verificarmos se de facto houve ou não resposta a soluções não enquadráveis nas atuais mecanismos.
Muito bem, será tido em conta. Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Faz favor, Sr. Presidente da Associação.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós trouxemos connosco uma agricultora que está neste momento está a fazer a vindima, aproveita para fazer vinho e nós também, em termos de associação, falámos com ela sobre o seguro, porque não ter o seguro, falámos, eu próprio sou agricultor, também não tenho seguro, ou seja, a uva que me pagam a 25 cêntimos o quilo, não tem qualquer possibilidade de lhe acrescentar mais um custo em cima, isso não é impossível, não, mais vale deixar como o meu familiar ao lado fez, abandonou por isso simplesmente, está lá e meteu as ovelhas na vinha. E eu acho que melhor do que se calhar estar à associação, a própria Dona Odete...
Queria dar a palavra à Dona Maria Odete. Faz favor, Dona Maria Odete, basta carregar no botãozinho que tem assim um... Exatamente. Não tenha medo. Fala à vontade.
O que é que eu vou dizer? Vou dizer que está muito complicado para... Vou dizer que está muito complicado para nós, para o ano, como é que vamos sobreviver, tratar das coisas. Quanto mais ainda seguros, se a gente não tem dinheiro para isso. E pronto, se é isso. E a gente ainda estou a pagar 200 e tal euros para a Segurança Social. Eu trabalho todos os dias lá nas minhas terras, mas não tiro esse ordenado. Mas este ano a gente não tem reservas, a gente não temos reservas nenhumas, não é? E agora com este ano, com esta perca, como é que vamos sobreviver para onde? Como é que vamos tratar das terras e sobreviver também? Não é só tratar das terras, é tudo. É isso.
Muito bem, muito obrigado, Dona Maria Odete.
Tem pouca palavra, mas não
sei. Pode desligar, por favor.
Dá-me a palavra ao Lino.
Faz favor.
Eu só queria, era muito rapidamente, apenas duas questões. No documento que a Associação de Agricultores distribuiu aos agricultores, aquilo que nós queremos não é um tratamento de exceção, mas um tratamento igual a outras regiões do país. E daquilo que é público parece não ser assim, mas... Portanto, a outra questão que queríamos colocar também era uma questão em relação aos seguros. Mesmo se houvesse seguros, isto de facto não tinha a cobertura. Isto é um problema antigo e os agricultores fazem seguros desde que aquilo que é determinando em relação à qualidade dos seguros não seja, desculpem lá, para servir as seguradoras, mas para servir a agricultura. E esta é que é a questão de tudo. Por isso é que não há seguros que sirvam os agricultores. E os senhores sabem isso. Isto é um problema velho ao longo dos anos. Portanto, é outra questão também que era importante saber. Nós ainda não temos esta resposta, mas daquilo que conhecemos, aquilo que o Sr. Ministro tornou público não é nada de novo. É fazer... Está a dizer que existe um decreto-lei que já saiu 4 de janeiro de apoio às empresas agrícolas e outras e fez agora uma portaria no dia 13 de setembro para reforçar em 25 milhões essa verba que termina no dia 30 de setembro. Portanto, é uma coisa velha, ou seja, não há aqui medidas, aquilo que é fundamental é repor os prejuízos causados. Porque os agricultores sabem, hoje o caminho da banca é um caminho sem retorno. E já agora, pronto, o problema que eu lamento e aquilo que acho é que agora, por exemplo, perante uma situação destas, não onde estão. Há cerca de 7 ou 8 milhões, apareceu aí um buraco em relação ao sistema financeiro e rapidamente se encontraram-se centenas de milhões de contas. Esta que é a grande questão. E a agricultura está com...
Muito obrigado, Sr. Avelino Antunes. Para terminar, Sr. Presidente, faz favor.
Nós, dando resposta à Sra. Deputada Rita Calvário, nós solicitámos ao Sr. Ministro uma reunião já há muito tempo. O Sr. Ministro ainda não marcou data, estamos convencidos que nos irá receber. É porque nós vamos fazer uma reunião com os agricultores no dia 27, vamos a uma coletividade, com os que nos contactaram aberto, a todos os outros que agricultores que sentem este problema e vamos tentar sensibilizar ali os agricultores e ver se tomamos medidas para que não se ponha em causa a próxima produção, porque Os custos de produção desta época de vindima estão feitos, está agora este acrescido da vindima que está a ser feito, mas o grosso dos custos de produção foram todos feitos antes. Portanto, se os agricultores não conseguirem arranjar fundo de maneio para iniciarem os próximos tratamentos, que é já no próximo inverno, né, com as podas e o tratamento das vinhas, nós temos alguma dificuldade em convencer os agricultores que o abandono é a solução que o ministro nos aponta. Eu acho que não, são pequenas propriedades. São pequenas propriedades, mas são centenas, se calhar centenas, que nós calculamos, são centenas naquela vasta área, que estão a produzir uva, que depois tem o vinho que ganha as medalhas, mas há o reverso. Portanto, há ali o reverso, que é quem produz, quem trata das terras, quem trata das vinhas e que põe a uva de qualidade com as características todas exigidas pelas adegas. Portanto, aí acho que os seguros, da forma que estão, nenhum dos que contactaram, dos 90, nenhum deles tem seguro, nem acho que vão ter, nestas condições. O crédito bancário, não há nenhum, também não é solução que agrade aos agricultores irem pedir, mesmo com juros bonificados. Portanto, o que nós esperamos é que haja, para esta situação concreta, desta calamidade que se abateu ali, que não haja o abandono daquelas explorações.
Muito obrigado.
Uma questão que foi colocada, que eu gostaria de ter uma resposta exata. O Governo, os serviços do Ministério da Agricultura fizeram algum levantamento de dados produzidos?
Fomos contactados pelos serviços da zona agrária, mas levantamento não temos conhecimento. Portanto, não temos conhecimento. Tivessem feito algum levantamento, a não ser contactar as associações que lidam com esta área da agricultura. Isso fizeram, mas não sei se têm algum levantamento. Nós não conhecemos.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente da Associação, Joaquim Cassoeto. Muito obrigado também ao Sr. Avelino Antunes, à Sra. Dona Maria Odete Gomes. Muito obrigado por terem vindo aqui à Assembleia da República. Podem contar sempre com esta comissão para colocar os vossos problemas. As iniciativas agora cabem aos grupos parlamentares. Expuseram o vosso caso. Espero que tenham boas soluções e boas respostas. Muito obrigado, obrigado. Sim, bom regresso.
Obrigado.
Retomar os trabalhos. Temos o próximo ponto da ordem de trabalhos. Vamos passar ao ponto número 3 da ordem de trabalhos, apreciação da ata número 34. Algum dos senhores deputados quer colocar alguma questão sobre a ata? A ata número 34. Então vamos passar à votação. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade. Sobre o expediente, tem sido distribuído com a regularidade possível, tendo em conta o período de férias que atravessámos, mas de qualquer modo está disponível nos serviços, se alguns dos senhores deputados quiser consultar em particular, apesar de ser distribuída via e-mail. Algum dos senhores deputados quer levantar uma questão sobre o expediente? Passamos então ao ponto. Sim, sim. Sim. Há dois constrangimentos. Um é o período de férias que atravessámos, outro é que a nossa funcionária está de baixa e, portanto, isso coloca algumas dificuldades, mas é evidente que teremos isso em conta. Ponto 5, relatório, apreciação e votação do relatório da visita realizada no âmbito da política de defesa da floresta contra incêndios. Visita ao Distrito de Braga e ao Parque Nacional da Peneda Gerês. Algum dos senhores deputados quer colocar uma questão? Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
No fundamental, estou de acordo com aquilo que está lá referido, mas tenho dois pequenos pormenores que gostaria de referir pudessem ser, se for possível. Um diz respeito ao depoimento, à referência que é feita ao depoimento do oficial da Guarda Nacional Republicana, que acho que foi um depoimento muito interessante, onde, além de assinalar aquilo que aí é referido, há um outro aspecto que ele referiu que não estava a ser realizado de uma forma no tempo necessário, e era o registro, e salvo erro, a informação relativamente às ocorrências, por ausência de meios. Ele referiu-nos, inclusive, que o nível de atraso nesse registro estava a ser feito, ele nessa altura dizia que já ia em cerca de um mês, tanto quanto eu tenho essa lembrança. Portanto, eu acho que tinha interesse, se fosse possível, não sei se é possível ou se não é possível, se há esses apontamentos ou não, relativamente a essas declarações. Uma outra questão também de pormenor, mas tem algum significado, porque é a correção de algo que está errado, embora a intervenção do Presidente do Conselho Diretivo do Valdir de Vilar da Veiga não tivesse sido suficientemente clara, é onde está que ele referiu que a Comissão do Ambiente não respondeu a um convite. De facto, o que ele disse, embora eu, como estou a dizer, de uma forma pouco clara, é que a Comissão do Ambiente não tinha feito a visita que tinha aprovado. Que tinha aprovado duas vezes em sede da Comissão do Ambiente. A leitura do texto, a ideia como um convite dos Gerês, de entidades dos Gerês, para eles visitarem. E, de facto, o que acontece não é isso, e é a referência que foi colocada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Mais alguns dos seus deputados?
Sr. Presidente, Sra.
Deputada Carla Barros.
Relato só apenas aqui uma correção, digamos, de semântica na parte que se refere à minha intervenção. Eu perguntei, eu penso que foi o Dr. Ruas, se não foi o Dr. Ruas, foram os serviços da Assembleia que registaram, portanto, este texto, e aquilo que eu perguntei diretamente foi se o Plano Distrital de Defesa da Floresta no Distrito de Braga já tinha sido aprovado, como aconteceu no resto do país. O Sr. Deputado Agostinho está a confirmar. Foi isso que eu perguntei. Portanto, eu queria que ficasse mais objetiva essa questão.
Sr. Deputado, esteja descansado. Eu até agradecia uma coisa, era que enviasse um e-mail para o Dr. Ruas, precisamente com essa formulação.
Muito bem,
esteja descansado.
Pela forma como está aqui explícito, parece que eu ando aí. A pergunta foi muito objetiva e muito clara.
Claro,
muito
com certeza,
obrigada.
Sr. Deputado. Sr. Deputado Ulisses Pereira.
Já agora fica arrumado uma correção de pormenor, é o deputado Nuno Reis, em nome Bruno Reis, do PSD.
Nuno Reis, do PSD, que é lá do Distrito de Braga também. Nuno Reis e não Bruno Reis. Sr. Vice-Presidente, Paulo Batista Santos.
É só uma questão, digamos, de nota. Há também um relatório feito por mim mesmo, uma vez que não havia funcionários, ratificado pelos meus ilustres colegas que tiveram a simpatia de ratificar, da primeira visita que fizemos ao CNOS. Eu acho que comportou despesa, comportou trabalho parlamentar dos senhores deputados e, portanto, seria de bom tom também o ratificarmos. Ele está feito, se não tivesse feito, seria coisa diferente. Foi ratificado pelos colegas, mas não foi presente à Comissão, e, portanto, dava essa sugestão.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu sugeria que trouxéssemos isso à próxima reunião.
Eu já mandei.
A não ser que todos estejamos de acordo. Pronto, então colocaremos também a apreciação dos senhores deputados quando fizermos, em conjunto com este relatório. Mais alguma questão que os senhores deputados queiram colocar? Portanto, vamos procurar, o Dr. Ruas vai procurar precisar essas questões que foram colocadas e não havendo mais nenhuma questão, vamos para a votação. Antes disso, só queria recordar uma coisa. Precisamente na sequência de algum lamento que o representante dos baldios de Vilar da Veiga, salvo erro, não é? Que colocou nessa reunião, de que a Assembleia da República nem sempre correspondeu àquilo que tinha comprometido, Eu sugeri, portanto, e é uma questão que depois nós mais tarde poderemos apreciar, sugeri que a nossa comissão, pelo menos uma delegação pequena, necessariamente pudesse, antes do período de fogos, ir ao Parque Nacional da Peneda Gerês, verificar in loco se de facto todas as mudanças que inclusive o Sr. Diretor colocou, como eram necessárias, estavam a ser implementadas ou não. E o que é que, de certo modo, o Parlamento podia ajudar nesse sentido. Mas em momento oportuno farei essa proposta, mas parece-me que até como consideração pelas pessoas que lá estiveram e até para prestígio da Assembleia da República, acho que tinha todo o sentido fazê-lo. E por então à votação os dois relatórios, acho que são consensuais, tanto o que foi apresentado pelo Sr. Vice-Presidente como este da visita à Peneda Gerês, à Braga e à Peneda Gerês. Os deputados que votam contra, que se abstêm, foram ambos aprovados por unanimidade. Muito obrigado. Agora temos dois pontos, que é a distribuição de projetos de resolução, ambos do CDS-PP, portanto deu entrada na Comissão o projeto de resolução número 243/11 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que conclua a verificação das condições de elegibilidade do regime de pagamento único, RPU, antes de 30 de novembro do ano a que o regime diz respeito. Deu também entrada na Comissão um outro projeto de resolução, número 254/11 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que elimine constrangimentos à execução da política florestal. Como é sabido, nos termos regimentais, estes dois projetos de resolução ficarão depositados na Comissão e cabe ao grupo parlamentar que apresenta informar-nos, optar se a discussão será feita em sede de Comissão ou se pretende que suba a plenário e, portanto, a agendamento respectivo, logo que o grupo parlamentar do CDS tenha essa decisão, essa opção, que certamente nos transmitirá para podermos agir em conformidade. Agora, o ponto 8, votação do plano de atividades e orçamento. Distribuição é distribuído por e-mail. Dos projetos de resolução.
Deixa estar no PLC e tudo, mas se quiser, eu
Não há relator. Projetos de resolução não têm relator, não têm relatório, não têm nada. A única coisa que têm é, se for essa a opção, neste caso do CDS-PP, discussão em comissão. Nada mais. Nada mais, deputado. Está bem? Nós temos que dar entrada formal, e tem que ficar em ata, temos que dar entrada formal e ficar em ata, da apresentação destes projetos de resolução. A partir do momento em que os senhores deputados do CDS-PP decidam que seja discutido em comissão, é agendado. Se não quiserem tomar essa opção, ficará aqui depositado até que tomem outra opção qualquer. Está bem? Ok? Vamos então passar ao ponto 8, votação do plano de atividades e orçamento. Sim. Portanto, o plano de atividades é, eu mantinha aquela formulação que tínhamos visto na última reunião, que é o fundamental do plano de atividades são os itens da visita, ou melhor dito, a nomeação da visita e não os itens específicos. Isso apenas é orientador, depois logo faremos uma discussão em pormenor, em geral é com os senhores deputados da região. E, portanto, tenham em conta, por favor, que estes vários itens são apenas orientadores. O que interessa votarmos aqui é se fazemos ou não uma visita de trabalho ao Barroso e Nordeste Transmontano nos dias 24, 25 e 26 de outubro, visita de trabalho ao Alentejo Interior nos dias 20, 21 e 22 de março, visita de trabalho à Lousã e Estrela nos dias 29, 30 e 31 de maio, se faremos as audições sobre a PAC, o setor florestal, e o acompanhamento da reforma da PCP. Nesta visita ao Barroso e Nordeste Transmontano, deverá incluir-se também, não para votação, mas como praticamente adquirido, um dos itens será aquela passagem pela Agros que a senhora deputada Carla Barros, salvo erro, abordou em reunião anterior. Portanto, depois, quando for a discussão em concreto da visita, certamente que teremos em conta essa questão. Por outro lado, para além deste plano de atividades, temos o orçamento. Como sabem, o orçamento é muito baseado no orçamento da sessão legislativa anterior e que, por imposição superior, tem que observar uma redução de 2%. Portanto, na sessão legislativa anterior, a verba orçamentada foi de 45 mil euros, o que quer dizer que a verba permitida para esta sessão legislativa será de 44 mil e 100 euros. Portanto, foi feito pelos serviços aqui um esforço de compatibilização deste orçamento geral com as diversas iniciativas e, portanto, parece-nos que mais ou menos as coisas ficaram encaixadas em termos orçamentais, mas no sentido de enviarmos esta informação para o Presidente da Assembleia da República, teremos que proceder à discussão e portanto, à apreciação e à votação destes dois documentos. Senhores deputados, façam um favor, se quiserem colocar alguma questão. Não havendo, ia passar à votação do plano de atividades. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Em relação ao orçamento, senhores deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos então agora ao voto de pesar. Foi, conforme proposto na última reunião, foi elaborado pelo senhor deputado Abel Batista, do CDS-PP. Certamente que já todos terão tido acesso a esta proposta de voto de pesar. Senhores deputados, queiram pronunciar, senhor deputado Ulisses Pereira, PSD.
Pronto, a única nota que eu gostaria aqui de deixar é que eu penso que o primeiro parágrafo era dispensável, pelo seguinte: dos três bombeiros que infelizmente faleceram, a primeira foi no combate direto ao fogo, o segundo foi numa manobra com a sua viatura também para fugir a uma situação imediata de fogo, e só o terceiro é que foi com aquilo que está descrito no primeiro parágrafo. Eu penso que a existência do primeiro parágrafo diminui um bocado a força e o peso que nós gostaríamos de dar a este voto pesado. E, portanto, a sugestão era se puder retirar o primeiro parágrafo.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu pessoalmente estou de acordo também com essa... estão de acordo? Então é consensual. Passamos então à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, o voto de pesar foi aprovado por unanimidade da Comissão Parlamentar de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e será, depois de subscrito, enviado para as respectivas corporações. Claro, subscrito por todos. Sem dúvida. Vamos passar então para o ponto 10, iniciativas europeias para escrutínio.
Temos até dia 28, caso queiramos fazer.
Para estas duas iniciativas que chegaram até nós, teremos o prazo de até dia 28 deste mês, se decidirmos fazer o escrutínio, teremos o prazo de até dia 28. Eu vou ler-vos sucintamente o que é que corresponde a cada uma. A primeira é uma iniciativa que é a iniciativa da Comissão 2010-393, que é proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento número 708/2007, e isto é que é importante, relativo à utilização na aquicultura de espécies exóticas e de espécies ausentes localmente. Esta é uma iniciativa. Eu sugeria que o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho das Pescas apreciasse e nos desse um parecer.
Eu, relativamente a essa matéria, posso dizer que não vejo da minha parte, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, necessidade de fazer esse escrutínio. Sou pena de...
Muito bem. E a outra iniciativa é a iniciativa 2010-375, relativa à possibilidade de os Estados-membros limitarem ou proibirem o cultivo de OGM no seu território. Parece-me que tem relevância e, portanto, eu sugeria que fosse nomeado um relator para... É o PS que tem que nomear. É assim? É assim? O Sr. Deputado Miguel Freitas depois dá a indicação do relator.
Indica já.
Mas só pedi ao Sr. Coordenador do PS que tivesse em conta que tem que ser até dia 28 feito o relatório, está bem? Pronto, então...
Vem cá, o seu interesse.
Muito bem, está aqui o Dr. Ruas a recordar-me de um assunto que tratámos há dias, que é, obtivemos a informação de que a Sra. Comissária das Pescas virá a Portugal no próximo dia 21 de outubro. A Sra. Comissária Europeia disponibilizou-se para vir à Assembleia, acho que vem mesmo à Assembleia, mas disponibilizou-se para ter uma breve conversa com a Comissão. A indicação que demos a priori é que a Comissão estaria interessada nessa conversa, mas não queria deixar de vos colocar esta questão, se de facto tem a vossa anuência ou não, de modo a prepararmos depois uma reunião ou do grupo de trabalho com a Sra. Comissária ou uma reunião da Comissão, ou pelo menos de uma delegação da Comissão com a Sra. Comissária. Eu até pedi a opinião do Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho das Pescas sobre essa matéria, já que estamos em plena reforma da PCP, talvez fosse possível trocar algumas impressões com a Sra. Comissária em termos da evolução desta matéria.
Sr. Presidente, penso que faz todo sentido e há todo o interesse em que haja essa conversa. É uma quinta-feira, portanto é dia de plenário, é encontrado. Penso que não valerá a pena ser a comissão no seu todo, porque, mas pronto, uma representação de cada grupo parlamentar indicaria um ou dois representantes para estarem presentes nessa audição.
Muito bem, parece que a visita será de manhã, portanto não irá conflituar com o plenário. Normalmente os grupos parlamentares reúnem de manhã, mas isso aí teríamos que encontrar uma delegação que fosse representativa da Comissão. Mas, portanto, é da opinião dos senhores deputados que, de facto, nós acedamos a esta disponibilidade da senhora Comissária para um encontro com a Comissão. Muito bem. No âmbito dos outros assuntos, não sei se os senhores deputados querem colocar mais alguma questão. Sr. Deputado Ulisses Pereira.
Porque nos parece fazer todo sentido arrancar-se com a elaboração do relatório sobre incêndios que foi aprovado na última reunião. O nosso relator, e penso que ficou de ser indicado um relator por parte do PS e outro do PSE, é o Sr. Deputado Paulo Batista dos Santos.
Obrigado. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, nós também indicámos o nosso relator, que é o deputado Jorge Fonte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está constituída a equipa de relatores dos focos florestais, constituída pelo Sr. Vice-Presidente Paulo Batista Santos e pelo Sr. Deputado Jorge Fão, e espero que trabalhem afincadamente de modo a termos o relatório até ao final do ano. Talvez o mais imediato fosse definir o conjunto de audições a fazer no âmbito deste relatório. É tudo. Muito obrigado, Srs. Deputados. Até para a semana.